Olá, ouvintes, boa noite. Com vocês, mais um programa Noites de Domingo. Obrigado a todos mais uma vez pela audiência. Este programa é um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Um programa que está no ar todos os domingos, ao vivo, pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Boa Paraibana, além da rádio Dal Brasil e Você, que hoje estamos impossibilitados de transmitir para Dal Brasil. Fernando, nos desculpa. Então sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela vossa audiência. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas chegue recheada de muita saúde e, sobretudo, novas oportunidades para que possam concretizar todos os seus sonhos. Parabéns, então, para todos vocês. Bem, iniciando mais um programa Noites de Domingo, tivemos mais um dia dos namorados. E eu espero realmente que tenha existido mais presença do que presentes. Eu sempre falo isso, nessas datas marcadas para vender coisas. Vender coisas para a mãe, para o pai, para a avó, por aí vai. Eu sempre achei esquisito que se tenha data para tudo. Dia da mãe, dia do pai, dia do tio, dia da avó, dia do cão, dia da paz. Bem, ainda bem que não inventaram o dia da guerra, não é verdade? Mas hoje eu não vou iniciar o programa perguntando se vocês compraram flores, chocolates ou foram buscar a lua para o seu par, para que ele ou ela tivesse tido um dia feliz. Hoje eu vou falar mais diretamente para aqueles que sempre buscaram a felicidade. Irei trazer algumas reflexões para os felizes, para que os dias ensolarados que hoje vivem não se tornem frios e nublosos, e para os que se acham infelizes, algumas considerações. Como disse, amigos ouvintes, para mim não existem dias especiais. Eu tento vivê-los todos como especiais. E tento vivê-los com as pessoas e coisas que para mim são especiais. E todos os dias de uma forma especial. Mas eu não vivo como aquele menino que corre ao encontro do arco-íris, que se esforça muito, não para de correr atrás dele, mas o arco-íris sempre estará distante. E eu entendo também que seria muita bobagem da minha parte crer que no caminhar em meus dias eu só irei encontrar flores. Se nunca foi assim, nos 65 anos da minha existência, sempre encontrei algumas pedras, ou melhor, os meus dedos encontraram algumas pedras no chão que percorri. E outras pedras também me foram atiradas. Mas Carlos Drummond de Andrade já deixou escrito que a cada dia que vivo mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, está nas forças que não usamos, está na prudência egoísta que nada arrisca e que, nos esquivando no sofrimento, perdemos também a felicidade. Então, amigos ouvintes, Drummond tinha toda a razão. Porque Algumas pessoas, elas passam a vida procurando a felicidade em objetivos quase impossíveis, gastando energia e pior, sem parar para apreciar as pequenas alegrias que a vida nos oferece. Muitos também levam suas vidas pensando que serão felizes quando encontrarem a pessoa certa. Outros também acreditam ter encontrado a pessoa certa, mas se decepcionaram e aí pensam, abro aspas, quando me separar serei feliz, fecho aspas, e outros abro aspas, quando meus filhos forem independentes, então começarei a ser feliz, fecho aspas. Há pessoas também que nunca se sentem realizadas. Muitas coisas as irritam e entediam. São pessoas que passam por esse maravilhoso mundo, né, correndo desesperados, como o tal menino que corre atrás do arco-íris. E para essas pessoas, amigo ouvinte, a felicidade sempre está além de onde elas estão. Mas, infelizmente, eu tenho que lhes informar que a vida, ela realmente não funciona assim. Porque você pode viver numa mansão, você pode ter o carro mais luxuoso, você pode ter um chofer à disposição, pode ter até avião e iate, e mesmo assim ser infeliz. Você pode estar rodeado de pessoas amorosas e viver circunstâncias ideais e acabar percebendo que isso também não leva embora todos os seus males e todas as suas carências e angústias. Isso acontece porque realmente a felicidade, ela não vem ao encontrar a pessoa certa, e sim ao aprender a ser a pessoa certa. Acredita, amigo ouvinte, a felicidade não está em encontrar quem lhe faz feliz, e sim em aprender a trazer a felicidade para quem a faz feliz, ou o faz feliz. Então a felicidade só é encontrada em pessoas que aprenderam a ser felizes. Porque a felicidade só é encontrada por aqueles que aprenderam a viver com sabedoria, para aqueles que estabelecem relações saudáveis, para aqueles que colocam limites, para aqueles que aceitam o que para eles é bom, e simplesmente rejeitam o questionável. Porque é feliz, amigo ouvinte, quem se aproxima dos outros sem suspeitas. É feliz aquele que aprende a confiar, mas com prudência. É feliz também, amigo, aquele que encontra a via de aprender a usar as coisas e a amar as pessoas, e não o vice-versa. É feliz também aquele que não abusa e também não permite os abusos. Já que não é feliz quem nunca se feriu. Mas assim é feliz quem sabe evitar a ferida. E quando isso não é possível, sabe pelo menos curá-la. Não é feliz quem nunca teve ou tem problemas. Mas é feliz sim quem os enfrenta e sabe buscar ajuda para resolvê-los. Então, amigo ouvinte, para nosso próprio bem, nós precisamos parar de buscar a felicidade nas coisas, buscar a felicidade nas pessoas ou circunstâncias da nossa vida. E então aí sim começar a mudar de dentro para fora as atitudes que nos afetam. Porque uma vida feliz é somente uma sequência de momentos felizes. Mas a maioria das pessoas não permite esses pequenos momentos felizes, porque está muito ocupada tentando conseguir uma vida feliz. Então repensemos sempre. Eu desejo realmente que a sua vida seja recheada a cada dia de um dia dos namorados. Porque quem é, diz que é. Né? Sobre muita confusão e pouca certeza, mas nunca tão acertos e tão certos do quão confusos nós somos. E isso às vezes nos traz realmente a impossibilidade de encontrar a felicidade. Mas sobre isso nós falamos aqui a pouquinho. Virem que fiquem por aí. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção.
Por estabas bella y como eres tú. Con tu camiseta blanca y azul. No me parecía posible que entre tanta gente ahí pudieses tú fijarte en mí. Inevitable nuestro amor. Ya no tenemos miedo ni al dolor. Prométeme de nuevo que eres cierto, es así. Estás buscando solo a mí.
Volta então com o nosso papo, como eu estava falando, quem é quem diz que é, mas só por Deus, amigo, qualquer que seja o seu Deus, mas sério, só por Deus mesmo. Como é fácil a gente se culpar ou culpar o nosso coração pelo que nos acontece. Aqui, amigos ouvintes, eu me dirijo àqueles que não pensam que o mundo gira ao seu redor e se culpam por ser sensíveis. Eu me dirijo aqui àqueles que desejam ser amados e compreendidos. Me dirijo agora àqueles que buscam experiências felizes e criam expectativas em cima de passeios comuns a todos os outros. Mas principalmente sofrem antes, durante e depois de algo que acabou não correndo de acordo com o esperado. E a estes eu sempre digo, fiquem calmos. Vocês não são problemáticos. Nós não somos problemáticos. Nós só queremos sorrir sem medo de quem nos repreendam. É aquela velha história que só faz sentido para quem não teve o sorriso mais bonito da sala no colegial. Aquele garoto que não sabe como flertar, aquela garota que não sabe qual a linha entre o dizer e o pensa, e o dizer e o que os outros querem ouvir. É o garoto que passou a noite se revirando na cama, imaginando como é que seria aquele domingo, né? Se aquele domingo também fosse passado ao lado daquela garota, ao som da sua música preferida. É aquela garota que se arrumou e mesmo sabendo que deve se arrumar para se sentir bem consigo mesma, também não conseguiu deixar de pensar se aquela boina ou aquele lápis de olho eram detalhes que seriam notados E o que falar então dos garotos e garotas que não sabem o jeito certo de se apaixonar e que muito menos se consideram remotamente bons na arte do flerte? Nós geralmente queremos nos apresentar de forma natural. Não há um bicho dentro de nossa barriga que parece nos sacar a cada palavra dita ou um sorriso dado. Nós confiamos e confirmamos presenças sem nem pensar como faremos para voltar para casa de madrugada. Nos lembramos de nossa adolescência e aí dá uma saudade gostosa, né? Mas vislumbramos um futuro de descobertas e desafios que também parecem empolgantes. A verdade mesmo, amigos, é que nós nos questionamos sobre absolutamente tudo. E não poucas vezes, pelo menos umas 10 vezes por minuto. Nós somos os amigos perfeitos, os genros e noras que todo pai e mãe querem, né? As companhias perfeitas para uma tarde, maratonando séries ou assistindo listas infinitas de filmes. Nós somos o amigo que faz café, a amiga que faz chá, o cara que entende tudo sobre todo mundo, mas que não faz ideia do que ocorre em sua própria cabeça. Somos também aquela moça que nunca deu certo no romance, né? Mas que resolve com tanta facilidade as inseguranças das suas amigas. Mas somos legais connosco também, mesmo nos tremendo diante de uma mínima possibilidade de aquela esperança antiga ela se concretizar. Gostamos também dos nossos momentos sozinhos. Gostamos de leituras compenetradas, de contemplação de quanto ainda somos crianças, não é? De procurar uma música triste para chorarmos e ao fim do choro nos sentimos mais leves e prontos. Prontos e mais leves para mais uma semana de situações embaraçosas que a vida de certo colocará em nosso caminho. O Caetano, ele realmente sabe das coisas. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas, até quando? E quando isso tudo passar e pôr nossa vez de ter a atenção que sempre desejarmos, mas nunca pedimos? E eles ainda têm a pachorra de nos dizer: seja você mesmo. Você pode? Onde já se viu ser eu? Eu sou a maior bagunça, mas eu sou legal, não sou? Não, não somos. Talvez apenas eu possa falar sobre isso. Porque sobre o que eu gosto, sobre o que esteve em meus pensamentos quando fui dormir às 8 horas da noite na sexta-feira, as pessoas rindo, mas não daquele jeito hostil, como se eu fosse um bicho estranho. Não, amigos ouvintes, elas estão rindo com as sobrancelhas baixas e os sorrisos largos, né? Como se me compreendessem, como se soubessem o que é ter todas essas inseguranças. Dizem umas que sou engraçado, caramba, é como se eu sempre soubesse muito sobre tudo e sobre todos. Mas dessa vez eu nem estou me esforçando, só estou falando sobre mim. Então essa é a resposta. Ter coragem de dizer que não somos tão corajosos como queríamos ser. Mas toda a reflexão, toda a angústia, todo o medo, digo, tudo o que sou é apenas humano. Então somos normais. Entendi? Bem, normais é a nossa própria forma. Normais como ninguém no mundo é. Cada um extraordinário em seu normal. Cada um absurdamente diferente por se questionar, mas com tanto em comum. Então, junta aí a galera, vamos ensinar que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse lugar. Existe, amigos ouvintes, um universo imenso de souvenirs, um universo imenso de histórias, de manias, idiosincrasias, de músicas, frases de efeito, frases bobas, desejos, sonhos, esperança, raiares e chuvaradas, criancices, responsabilidades, aprendizado e verdades dentro do coração de todos nós. E talvez por isso seja tão difícil dizer que somos normais ou até parte de alguma coisa, porque somos únicos e não queremos soar arrogantes. Então, amigos ouvintes, os mundos eles são distintos. Nós somos planetas não descobertos em galáxias pouco exploradas. Nós somos muito parecidos, mas é mais fácil ver onde somos diferentes. Tem um amiguinho só por Deus, qualquer que seja o seu. Mas sério, só por Deus, como tudo está em perfeita harmonia quando é visto de longe. Só que ver de longe não tem graça. Talvez seja a hora então de nos abraçarmos em todos os defeitos e qualidades e assumirmos e tentarmos nos ver de longe esse tempo todo. Mas a certeza é que agora nós estamos pertinho, mais pertinho de nós mesmos, cada vez mais juntos de nós mesmos. Então nós precisamos de falar sobre esses assuntos e sobre outros, mas sobretudo precisamos de falar sobre resiliência. Mas fiquem por aí, a gente volta já já. Tenho que tomar uma aguinha, porque na verdade, vocês não sei se notam, a minha voz hoje está meio esquisita, né? Também 4 graus, né? Está meio difícil de aguentar. Nós aqui não estamos habituados a isso, mas a gente se habitua, como tudo, né? Fiquem por aí. Obrigado pela vossa audiência. Vocês estão no programa Noites de Domingo.
Enséñame a rozarte lento, quiero aprender a quererte de nuevo, susurrarte al oído que puedo. Si quieres te dejo un minuto pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego, que yo espero si tardas, porque creo que te debo mucho. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir. Así. Vamos a jugar a escondernos, besarnos y de pronto nos vemos. Desnúdame y ya luego veremos. Vamos a robarle el tiempo al tiempo. Por mucho que aprieto tus manos, me cuesta creer que aún no te hayas marchado. Me fundiré en tus labios como se funden mis dedos en el piano. Ahora enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Ah, thank you.
se puede intentar hacer canciones. El hombre ha hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude. Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos, hoy ya me voy, amor, y dejaré que tengas un buen viaje. No lloraré porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz, porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y debo decir adiós.
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Então, como eu estava falando, nós precisamos falar sobre resiliência, por tudo aquilo que eu vos falei até aqui. E falando em resiliência, a verdade é que precisamos conviver, sobreviver ao caos. Caos que parece, ou então nos mostram estar instalado. Mas precisamos sobreviver a tudo isso sem perder a sanidade. Nós precisamos reacender cada país que interior, para que a gente aí assim possa liberar nossos mais belos fogos de artifício. Nós precisamos, amigo ouvinte, de crescer, de transcender, de fortalecer a nossa estrutura e, sobretudo, de alcançar nossos sonhos. Nós precisamos nos livrar das paredes e precisamos nos livrar delas para que aí assim nós possamos vislumbrar realmente o nosso horizonte. Porque, não raras vezes, nós olhamos ao redor e percebemos um cenário demasiadamente confuso, um cenário demasiadamente caótico, eu diria que até hostil. E é quando nos enxergamos cercados de problemas, quando nos vimos cercados de conflitos, de medos e de angústias, que nos encurralam e nos paralisam. Então não há respostas aparentes ou fáceis, ou soluções fáceis para todo esse emaranhado que perturba, né? Esse emaranhado que traz as dúvidas, que dúvidas que só crescem, e dúvidas que acabam nos cegando. Realmente são dias difíceis, são dias longos, friorentos, frequentes, mas como sobreviver a esse inevitável caos sem perder a serenidade? Será que a gente vai acatá-lo, procrastinando a cada novo toque de despertador? Ou então nos vamos agarrar ao menor lampejo que eventualmente nos surgir, utilizando de cada obstáculo como um meio para o nosso próprio desenvolvimento? Eu diria que acho que alguns também se perguntam onde é que a gente afinal tem toda essa força. Amigos ouvintes, cada um de nós, explorá-lo em nosso interior deveria ser a meta, pois é exatamente aí no nosso eu, né, que está essa força. Então sim, amigos, nós precisamos falar sobre resiliência. O termo resiliência foi utilizado pela primeira vez pelo físico Thomas Young em 1807. Essa palavra ela vem do latim, resiliere, que significa em sua etimologia voltar atrás. Para a física, essa palavra corresponde à capacidade que o objeto material ou corpo tem de sofrer deformações após a exposição a fortes pressões ou impactos, mas logo depois retornar à forma original, conservando as suas propriedades, mantendo desse modo a sua integridade. Então, amigo ouvinte, a expressão ela foi adotada pelas ciências humanas e foi frequentemente aplicada no ramo da psicologia para representar a capacidade que nós, seres humanos, possuímos de sobreviver ao caos, de transpor os obstáculos e de superar as adversidades, porque todos estamos frequentemente expostos às provações, às decepções, aos erros, às inevitáveis desilusões. E não raro nós precisamos lidar com os fracassos e as derrotas nas suas mais diversas dimensões. E também muitas vezes acabamos sucumbindo perante as adversidades da vida. Porém, amigos ouvintes, quando começamos a trabalhar a nossa resiliência psicológica, nós passamos a alimentar a nossa capacidade de recuperação mental e emocional. E aí sim, então, cada obstáculo se torna um degrau para o nosso crescimento e também para o aprimoramento pessoal. Porque há uma equivocada crença de que a resiliência é uma característica inata, um traço de caráter. Mas não, eu vos digo que não é. Não é, não. Todos nós estamos aptos a desenvolvê-la por meio de um processo dinâmico de aprendizagem. É lógico que alguns possuirão mais facilidades com esse processo, mas para outros talvez seja um caminho mais árduo, para o qual pode ser necessária a ajuda até de um profissional para que guie nesse trajeto. Mas já é sabido que dentro de cada um de nós reside uma faísca e só nos cabe percebê-la e nos agarrarmos a ela. Acredito, meu amigo, você tem potencial suficiente para liberar os mais belos fogos de artifício. Fogos esses capazes de te impulsionar na transposição de cada dificuldade que te cerca. Mas o primeiro passo para definirmos o quanto podemos e precisamos desenvolver a nossa resiliência interior é precisamente avaliar a forma como nos posicionamos diante das situações adversas. Aqui eu aproveito a ocasião e eu convido vocês, caros ouvintes, para iniciar esta autoavaliação aqui comigo agora, vocês respondendo rapidamente algumas perguntas. Vamos lá. Pensem bem, eu vou ser bem devagar, vou falar bem devagar para que vocês realmente possam pensar e se responder. Quando é que você se vê cercado de problemas difíceis de resoluções? Quando você se vê nessa situação, como é que você interpreta esse cenário? Depois, você procura se abastecer da situação, repetindo para si mesmo que tais dificuldades estão fora do seu raio de ação e conclui assim que você não tem a menor responsabilidade sobre essas situações? Ora, se algo está fora do seu controle, não há absolutamente nada a ser feito, não é mesmo? Afinal, você nada mais é que a vítima das circunstâncias. Ou você então assume uma postura mais ativa? Você vê a si mesmo como parte integrante do problema, assumindo que certas dificuldades são frutos de alguma da sua forma de agir e de se posicionar no mundo, reconhecendo desse modo a sua responsabilidade na construção desse cenário? Então aqui talvez seja claro que quem respondeu afirmativamente no segundo bloco de perguntas, ele tende a ser mais resiliente diante das adversidades. Mas a partir do momento em que assumimos a paternidade de um problema, nós recuperamos a capacidade de modificar um desagradável cenário ao nosso favor. E assim nós possuímos uma predisposição para superar cada obstáculo, né? Adotando então aí uma postura mais ativa diante dos conflitos. Mas se você se reconheceu no primeiro bloco de perguntas, também não se preocupe, porque junto com você se encontra realmente a maioria das pessoas. Porque abster-se da situação, optar por uma postura negativa, assumir o tão almejado papel de vítima, é onde reside a nossa zona de conforto. Cruzar os braços e reclamar do emaranhado de problemas que nos assombram é simples, é fácil. Isso em um primeiro momento, porém absolutamente devastador a longo prazo. Porque, amigo ouvinte, quando nos cegamos diante dos conflitos, ou seja, os ignoramos, nada fica resolvido, né? E nós nos vamos iludindo cada vez que desviarmos o olhar do problema. Porque o problema continua ali, impedindo o crescimento, nos paralisando, nos blindando de novas conquistas. E aqui então nós estamos diante da tão temida procrastinação. Eu ousaria dizer que seja ela a grande antagonista no desenvolvimento da nossa resiliência. Porque, logo, o primeiro passo para aprendermos a lidar e superar um árduo cenário é encará-lo, reconhecer que o problema existe, e, acima de tudo, refletindo sobre a nossa responsabilidade na consolidação dessa tal situação. Então aqui trata-se de exercitar a percepção individual e também modificar essa nossa atitude mental frente às adversidades. Eu sei que pode parecer desconfortável a princípio, né? Mas é a primeira e mais fundamental mudança de atitude para que a gente possa realmente ter um sucesso nosso, no nosso desenvolvimento pessoal. Aqui eu gostaria de trazer, porque existe uma sábia e inspiradora lição do Jean-Paul Sartre que nos diz, abro aspas, "Não importa o que fizerem com você, mas sim o que você faz com aquilo que fizeram com você." Fecho aspas. Muito importante, vou repetir. "Não importa o que fizeram com você, mas sim o que você faz com aquilo que fizeram com você." Então a próxima etapa essencial para desenvolver a nossa resiliência é a formação de um projeto de vida. É a busca por um sentido para a nossa existência. Eu não me refiro a objetivos pontuais e rotineiros. Eu me refiro sim a uma grande meta. Uma coisa algo maior, algo que justifique e impulsiona a nossa jornada. Porque a partir do momento em que nós definimos um projeto pessoal, a partir do momento que nós passamos a ter um apoio, um sustento para seguirmos adiante, uma motivação para superar as adversidades, já é realmente um passo importante. Porque se você tem algo a ser alcançado, um objetivo que você vislumbra atingir, cada problema que surgir no nosso caminho, no teu caminho, se tornará um obstáculo a ser superado e até mesmo um obstáculo a ser utilizado a nosso favor. Isso em prol do nosso próprio fortalecimento pessoal. Lembra-se daquela conversa sobre a procrastinação que tivemos anteriormente? Pois bem, ao perseguirmos uma grande conquista, nós buscamos fazer o que está ao nosso alcance para alcançá-la. E isso o mais breve possível, não é mesmo? Nós sempre temos pressa. Então, procrastinar e evitar assumir os problemas deixa de ser uma opção, enquanto que encarar os problemas e solucionar os problemas de uma forma mais afetiva, de modo a nos auxiliar em nosso projeto, ela tem que se tornar uma prioridade. Então cá estamos novamente falando sobre encarar as adversidades de uma forma positiva, porque para a consolidação da nossa capacidade resiliente, é também fundamental a compreensão e o domínio das nossas emoções. Então o autoconhecimento, que neste programa Noite de Domingo é o foco, é essencial que, para que possamos reconhecer as motivações e também os desejos e as ambições que nos guiam. Porque isso, além de nos auxiliar na capacidade de aprimorarmos a busca por aquilo que nos faz bem e que nos impulsiona, e aí também evitamos aquilo que nos faz mal e aquilo que nos paralisa. Então é denominada inteligência emocional, quando percebemos nosso estado mais subjetivo, para que então a gente possa modificá-lo a nosso favor. Porque todos nós, amigos ouvintes, nós possuímos uma luz interior, nossos recursos internos, capazes de nos orientar na superação das barreiras e no alcance do sucesso. Só que às vezes nós fechamos, até talvez por essa zona de conforto, nós fechamos os olhos para ele e não os reconhecemos. Então desenvolver a nossa resiliência interior é assim essencial. E é essencial para o desenvolvimento da nossa trajetória e para a nossa evolução pessoal, né? Para uma evolução que realmente nos possa fazer felizes, para que a gente também, ao ser feliz, a gente possa atrair coisas boas e possa também fazer feliz alguém. Então eu acho, a meu ver, uma ferramenta fundamental na construção do mais resistente alicerce para o alcance dos nossos mais almejados sonhos. Então iniciemos isso dentro de nós mesmos. É essencial. Agora, se não consegue, busca ajuda, solicita apoio da família, solicita apoio dos amigos, porque o suporte afetivo é essencial para todo e qualquer progresso pessoal. Porque dia após dia, nós iremos percebendo esse emaranhado que tanto nos assombra, se dissolvendo, né, pouco a pouco. Então, cada obstáculo e cada dificuldade se transformarão em uma oportunidade de mudança, se transformarão em uma oportunidade de crescimento. E aquela faísca que está lá dentro de nós, ainda tão rara a princípio, essa faísca ela se tornará permanente, ela se tornará constante, permitindo grandes explosões interiores, né? Explosões que acabam por nos impulsionar de uma forma impressionante. E aí será um momento que cada grande e visível muralha, né, que se apresente a ser transposta, né, se reduza de tamanho aos nossos olhos, né, transformando-se em degraus, degraus que nos ajudarão e nos levarão ao seu e ao nosso tão almejado sucesso. E não, não foi a muralha que bruscamente diminuiu, não. Foi algo dentro de nós mesmos que nos fez crescer. Foi a resiliência que nos agigantou, nos fazendo maior e mais fortes diante de todo e qualquer obstáculo que eventualmente e essencialmente surgir em nosso caminhar. Faça por fim então das palavras de Mário Quintana o novo lema da sua jornada de vida: eu não tenho paredes, só tenho horizontes. E sobre essas tais casinhas brancas e um pouco de sossego, a gente, todos nós sonhamos. Já ouvi muitos amigos: ah, um dia eu vou morar como você mora, Filipe, no meio do mato, tranquilo, sossegado, numa casa simples, mas sossegada, onde os únicos barulhos que eu posso ouvir é o do meu cão, né, de alguns patos, algumas galinhas e, sobretudo, os passarinhos. É o sonho de muita gente. A gente volta já para falar sobre isso, porque realmente tem gente que a única busca, né, mas que também encontra muitas muralhas, caminhos e pedras pelo caminho, é o sossego. Mas alguns conseguem encontrá-lo, outros não conseguem encontrar o caminho para esse sossego. É sobre isso que a gente vai falar. Fiquem por aí, voltamos já.
Sé que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde y que aunque usara yo mi empeño, el final ya era inevitable. Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día. Pero si no hay amor, sé que el deseo ya no bastaría. No, sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento, ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. Que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz, porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y hoy debo decir adiós. No, 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 me duele que te dejo con la pena y el dolor.
corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un ángel. De pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino de verte por siempre conmigo. Pero más fuerte es quererte tanto que tú sientas lo mismo. Este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara.
De volta então com o nosso programa Noite de Domingo. Pois é, gente, ainda tem gente que sonha. Pode ser até difícil de acreditar, mas tem gente que sonha. Sonha, isso mesmo. E sonha com uma vida tranquila, sonha com sossego, sonha com paz de espírito, sonha com, sobretudo com paz consigo mesmo. Realmente há dias em que nós nos sentimos cansados, não é mesmo? Há aqueles dias em que a energia se esgota, a cabeça dói, e a gente começa a se perguntar para que é que serve tudo isso. Eu já me questionei diversas vezes e eu tomei a minha decisão. Mas quem é que nunca se pôs à prova que atira a primeira pedra? Quem nunca se questionou, por exemplo, sobre os seus títulos, sobre os seus status, sobre o seu bom salário, sobre a cobertura de frente para a Baía da Guanabara? Quem é que nunca se perguntou sobre a vida agitada em uma cidade que oferece tudo o que alguém poderia querer, sobre todo o reconhecimento que tantos queriam ter e que só algumas pessoas, e muito poucas, meia dúzia de privilegiados têm? Quem é que nunca se perguntou sobre essas coisas todas? Provavelmente eu nunca esteve atento àquele vazio que chega com o cair da noite e o chegar do final de semana. Sobretudo daqueles que nunca sentiram isso. Iludido, se assim como muitos, esquece e finge não ver. Mas a verdade, amigos ouvintes, a verdade mesmo, e esse é o segredo que hoje eu tenho para contar, é que dói muito aquele instante em que você começa a perceber que todo mundo já sabe de tudo o que você quer da sua vida, menos você. é a tendência. A tendência é que doa ainda mais a partir daí. Como é que é possível que todos vejam o seu futuro como uma cartomante que lê as linhas da mão? Você olha aquilo ali e só vê realmente linhas. Mas é. É que a vida, ela fica muito mais doída quando a gente se abre para a possibilidade de acreditar que a gente não sabe mesmo é de nada. Não sabe nada é um mundo onde todo mundo sabe tudo. Sobre eles e sobre nós. E aí nós acabamos de negar, ou não negamos. E se diz que não gosta disso ou daquilo, que não temos o perfil, tá? E insistem a dizer que também que as pessoas nos dizem constantemente que a gente não se conhece, que a gente não quer ver o que está à frente dos nossos olhos, que você é só sucesso. Como se sucesso tivesse tudo a ver com títulos, status, dinheiro e reconhecimento. Pois não é? Realmente não tem. Às vezes a única coisa que nós queremos mesmo é ter sossego. Nada de ternos, nada de gravatas, nada de salto alto, nada de compromissos, nada de edifícios. Eu acho que isso tudo acontece naquele momento da vida em que a gente começa a perceber que sucesso mesmo tem aqueles que chega ao final do dia, consegue deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir, e que são gratos simplesmente pelo seu dia. E isso não diz respeito ao seu carro do ano, à sua casa de 200 metros quadrados, tampouco ao seu cargo master em uma multinacional qualquer, um cargo bom no governo. Mas, como eu vos falei, é difícil acreditar. Mas tem gente que sonha, isso mesmo, sonha. Sonha com uma vida tranquila, sonha com sossego, sonha com paz de espírito, sonha sobretudo com paz consigo mesmo. Porque não é possível acreditar que eu queira ter a vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca na varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Não é difícil. Eu acho incrível como alguém ou como é que alguém pode optar por viver das suas escolhas, das suas certezas, dos seus desejos. E em sua simplicidade ela pode encontrar tantas pessoas. Parafraseando posteriormente a frase de um poeta, de um poema de Fernando Pessoa, e dotando-me de intenções sempre verdadeiras, eu prossigo emocionando agora com as minhas palavras. Um justo coração é aquele que caminha tranquilo. Um justo coração é aquele que caminha colecionando bem-aventurança, aquele que caminha e é fruto daquele que sabe escolher com o seu caminho e com o seu carinho, que sabe escolher com a prudência e com a empatia direcionada ao universo paralelo ao seu, e que consegue transformar assim realidades. E essas realidades, elas nem sempre se apresentam a qualquer pessoa, a ti ou a mim, ou aos seus, como a mais bela das existentes. Então que a gente possa sempre ser grandes, não em medidas físicas, mas sim em grandeza de alma. E essa alma, ela deve sempre estar preenchida de verdadeiros requintes, não é? Que acabaram por personificar o que mais grandioso temos guardado dentro de nós. E por que não apresentar ao mundo sempre o nosso melhor? Porque nós possuímos no nosso interior o cuidado que devemos presentear ao universo, oferecendo então a esse universo as verdadeiras joias interiores que cuidadosamente restauramos ao longo de todo o nosso experienciar cotidiano. No entanto, para que haja algo que seja considerado justo e bom, é preciso que antes a gente tenha passado pelas relações que se fizeram necessárias para todo o nosso aprimoramento. Boas e más. Então, esse aprimorar, eu trouxe junto as nossas experiências, experiências que galgaram os anos pretéritos, né? Recheados de primorosos manjares do nosso saborear mais avantajado. Então, amigos ouvintes, sejamos inteiros, para que nada em nós seja ausentado da verdadeira arte, que é o saber viver esta vida, que está sempre lotada de experimentações do iluminar de consciências. Então, para sermos tudo isso, amigos ouvintes, é preciso que a gente saiba obter do grande juiz que somos cada um de nós, as causas que serão justamente e meritoriamente vencidas por cada um de nós. Então, sabermos presentear, e sendo assim posteriormente nós presentearmos ao mundo, sabendo que para isso nós precisaremos ser os verdadeiros senhores nós mesmos, para que a gente possa oferecer ao outro sempre um pouco mais daquilo que um dia escondemos muito bem e que sempre esteve guardado no fundinho de nossos corações. Então, que tenhamos méritos e, como consequência, que tenhamos créditos. Então, que o nosso se relacionar seja grandioso e íntegro, prefazendo o nosso entorno de atmosferas livres de tudo aquilo que um dia se acumulou de maneiras equivocadas de se levar a vida. Devemos analisar com cuidado as pessoas que decidamos trazer para junto de nós, pois um outro universo será sempre um outro universo, que até então é desconhecido, né? Mas que precisa passar pelo crivar de estreitar minuciosamente delineados pelo juiz que deve ser justo, porém jamais deve ser severo, especialmente severo demais. Tenhamos então critérios alicerçados em nosso bom senso e que os nossos caminhares eles sejam sempre lotados de perpassos sempre macios e, como consequência, com passos que hoje serão mais bem acertados. Sejamos dóceis para com o outro, para que, ao iluminarmos os nossos caminhos, nós possamos atrair sempre sintonias harmoniosas, sintonias felizes, que farão a possibilidade de nós sermos felizes e de proporcionarmos felicidade aos outros. Então, que o cuidar com as palavras no nosso se relacionar seja o feliz encontro de relacionamentos mais afortunados, onde não haja ódio, onde não se provoca o ódio, onde não se provoca a briga, onde se provoca a paz. Então, que a eterna busca do que é dois não seja uma infeliz anulação do que um dia foi um, mas que precisa ser uma pessoa esclarecidamente mais feliz com a sua sorte. Mas que para isso aconteça, amigos ouvintes, é preciso que se entenda que o se dar, o se doar verdadeiramente, não deve jamais ser o se ofuscar de si mesmo, e muito menos do se aprisionar de egos que um dia foram seus. Então, saibamos ser o sumar, sem nunca subtrair nada de nós mesmos e muito menos dos outros. Que jamais façamos contas que aos demais olhares soem como indivisíveis, pois o resultado final deve ser algo que te traga bem-estar, e que isso não lhe faça jamais ter uma conduta considerada duvidosa. Então, que nunca abandonemos o nosso eu para darmos uma volta lá fora, pois sabemos que quando voltamos, a porta pode não estar mais entreaberta. E também que os caminhos da volta podem estar lotados de complicações existenciais. Então possamos nós viver em grupo, pensando sempre no coletivo, e saibamos que para sermos grandes e sermos inteiros, basta que sejamos sempre nós mesmos, sem dias pré-fixados, sem dia dos namorados, sem dia das mães, sem dia dos pais. Mas, simplesmente, e o que eu quero vos deixar de reflexão é que seja o seu namorado apaixonado por si mesmo. Sim, nós nos apaixonarmos por nós mesmos antes de sermos um namorado de alguém. Como eu falei, realmente eu espero que o dia de todos vocês seja eternamente, todos os dias, dia dos namorados. Boa noite a todos. Estamos chegando ao final do nosso programa Noites de Domingo. Não quero ser muito extenso hoje, né? Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo programa.
tuve que descubrir cómo vivir y a cada segundo.
Me fui a caminar en el frío, a veces para aprender cómo volar hay que saltar al vacío.
Y aprendí tanto de lo que quiero ser, y no un día en que no pensar en ti. Nunca dejé de buscar cómo pude y lo he logrado por fin.
Estoy contigo otra vez y entiendo cuál es el rumbo. Sonrío y puedo creer que puede ser cuando tú y yo estamos juntos. Y ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro. Confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado.
Volví el mejor día de mi vida. No fue difícil, pues sé que siempre dejas una luz encendida.
Volví y estabas esperando. Tomé tu mano y dijiste suavemente, ¿por qué tardaste tanto?
Y aprendí tanto de lo que quiero ser, y no hubo un día en que no pensar en ti. Nunca dejé de buscar cómo volver y lo he logrado por fin.
Estoy contigo otra vez, entiendo cuál es el rumbo. Sonrío y puedo creer